Estamos apresentando Brasil Esporte Clube.
O City Bar está de volta com a mesma qualidade de sempre. O bacalhau a Nazaré, o bolinho de bacalhau e a cerveja mais gelada do Brasil. Ah, e o City Bar segue todos os protocolos sanitários para a sua segurança. City Bar, Júlio de Mesquita 450, no Cambuí.
WKM Solution, engenharia e construção, empreiteira, gerência de construções, principal subcontratista para grandes projetos. WKM Solution, equipe de gestão profissional que orienta seus clientes em todas as etapas para que cada projeto seja entregue dentro do prazo, com total segurança e qualidade. Está construindo ou reformando? Fale com a WKM Solution, a única empresa brasileira de construção a prestar serviço para o governo americano. WKM Solution, consultoria e construção, investindo no esporte. Campinas agradece.
Educar para a vida. É nisso que o Colégio Crescer acredita. À frente do seu tempo, o Crescer aproximou o futuro da sala de aula, promovendo possibilidades e conquistas. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Crescer vem inspirando alunos com uma educação de valores e princípios cristãos, formando cidadãos conscientes e comprometidos. Venha conhecer a escola que é referência em educação na cidade de Campinas. 3269-3279. 3269-3279. Colégio Crescer, uma escola para todos os tempos.
Meus amigos do rádio, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas não para de fazer coisa boa para os associados. E o Andorinha Parque Clube, hein? Nossa, como tá lindo Andorinha, com tanta coisa que você pode fazer neste clube de campo maravilhoso. E a grande novidade do momento, beach tênis, isso aí, beach tênis, tá uma febre de beach tênis no Brasil. E o Andorinha Parque Clube, por meio da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas, também está na onda e você pode aproveitar muito. E tem mais, hein? A Associação dos Aposentados e Pensionistas tem karatê, tem massagem, depilação, tem natação, tem pilates e aparelho, tem rachão entre os sócios, tem sauna, taekwondo, vôlei adaptado, vôlei misto. Nossa, quanta coisa que tem a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas. Confira, hein? O telefone 3213-0993. 3213-0993. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campinas.
Meio-dia e 42.
Voltamos a apresentar Brasil Esporte Clube.
Recolheu Rildo na intermediária do Brasil. Desce Rildo, rende a linha de costado do terreno. Passou pela divisória da cancha. Levou para Edu pela ponta. Recolheu Edu, passou pelo primeiro homem. Driblou bem, entrou pela área. Afonso agarrou a guineira.
Esta voz bonita, marcante, de Haroldo Fernandes, titular de esportes da equipe 1040 da Rádio Tupi de São Paulo. Este jogo, válido pelas eliminatórias da Copa de 70, a vitória brasileira com esse gol aí narrado pelo Haroldo Fernandes por 1-0.
O Prato.
Oi.
Foi um dos jogos que eu mais sofri em eliminatórias. O Brasil não fazia o gol, rapaz. Nossa. E eram eliminatórias para a Copa do Mundo de 70. Aquele timaço do Brasil não conseguia vencer o Paraguai. E aí, numa hora que o Aguilera soltou, Pelé entrou com tudo. Chegou chegando, enfiou o pé, enfiou o bambu. E foi um momento ímpar, uma coisa maravilhosa. Ah, mas olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu preciso incluir. Eu já agradeço tanto a Deus nas minhas orações por tudo, né? Eu preciso incluir por ter visto o futebol da maneira como eu vi. Que coisa maravilhosa. Como você viu, Jota também, Elias um pouquinho, Lessa um pouco menos, enfim. É isso. Não sei nem se um pouco menos, nem sei se o Lessa é mais novo que o Elias. Se for mais novo que o Elias, está estragadinho, porque não parece, não.
Meu Deus. Lessa, ia tá bonitinho. É só o cabelinho branco. Aí, mas a verdade é a seguinte.
Eu sou de 76. Né? Eu sou de 76. O Elias, eu não sei exatamente qual é.
73.
O Elias é mais. Mas o Elias não tem o cabelo branco, né? Porque ele deixa careca, né?
Não tem o cabelo.
Aí facilita, né?
Bom, o Paraguai não foi nessa Copa, né? Oi, Jotão. Vamos rapidinho que nós temos texto aqui adoidado. Vamos lá. Pode falar.
O legal dessa narração desse gol, que foi fantástica, né? Pelo Haroldo Fernandes, os termos, né? Cidadela.
Sim.
O negócio. Aquele tempo era assim, né?
Um tirambaço.
Ô Prado, rápido. Como eu sou o mais novo e não tive a oportunidade de assistir o Pelé em loco, eu só vi o Pelé aqui no Brinco de Ouro, naquele amistoso do Brasil, aqui na véspera da Copa de 90. Eu costumo dizer que a proximidade física que eu tive do Pelé, mais possível, mais próxima, foi conversando com o seu Pepe José Macia.
Ah, mas ele tinha toda a história de Pelé, né? Sabia mais de Pelé do que o próprio Pelé.
Vamos lá.
Bom, encontrar Pelé é algo especial. Apesar de ter sofrido 12 gols do rei do futebol, a Ponte Preta proporcionou momentos épicos aos seus torcedores. O primeiro foi no dia 16 de agosto de 1970, quando mais de 33 mil pessoas viram a vitória por 1-0. No dia anterior, o atual historiador oficial da Ponte Preta, José Moraes dos Santos Neto, viveu o sonho de qualquer criança de 7 anos. Conheceu o rei do futebol.
Aí daqui a pouco ele entrou, né? Bastante sorridente, né? Carismático, né? Bem humorado, né? Quer dizer, nem você imagine naquela época toda, né? Todo mundo querendo autógrafo, todo mundo querendo falar com ele, né? E ele entrou numa boa, né? Pegou o álbum meu da Rede Manchete, colocou lá com o abraço do Edson, igual Pelé, e tiramos uma foto. Né? Depois ele já saiu para outra porta, estava esperando um outro grupo de pessoas, numa outra sala, não sei. Mas foi marcante, né? Quer dizer, foi marcante, eu nunca mais esqueço. Né? No outro dia o jogo, né? Do jogo eu lembro pouco, porque eu lembro bem que conseguimos chegar na vitalícia da Ponte, depois a gente não conseguiu sair, ninguém podia sair do banheiro. O campo estava tão lotado que a gente não podia. E tinha como você mexer um centímetro para a direita, um centímetro para a esquerda.
E no dia 2 de outubro de 1974, a Ponte Preta foi o adversário do Santos na despedida de Pelé com a camisa do Santos. A Ponte Preta não poderia explorar esses aspectos históricos com Pelé um pouco mais? Eu deixo essa pergunta para você, meu caro Alberto.
Pois é, Prado. É, bem lembrado isso, né? Ponte Preta, o primeiro clube do Brasil em atividade e o último clube a ter como adversário Pelé. Interessante. Poderia sim.
Sem dúvida, né? Bem, o rádio teve papel fundamental, preponderante para eternizar Pelé. E algumas vozes foram muito significativas. Vamos recordar algumas delas.
40 minutos do primeiro tempo. 1 para o Santos, 0 para o Fluminense em Maracanã. Arremesso executado por Jair Marinho, dando Edmilson. Ajeita a bola, recua o Santos, a bola pode ser cruzada com perigo, levantada para a boca do gol para Baldo, salta à frente Mauro. Toca de testa, paradinho, lateral da grande área. Recuperou Escurinho pelo Fluminense, atrasou o gol, entregando a Paulinho, pode cruzar. Levantou para a boca do gol, subiu o Calvete, taca de cabeça, ajeitando para frente. Movimenta na intermediária, Mengal para Pelé. Pelé foge pela meia, tem Coutinho pelo miolo, tem Durval pela ponta. Faz a volta para o lado de Coutinho, levando e enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol. Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário, deixou pela esquerda Coutinho, pela direita abriu Dorval, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar para a direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis,
desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro e Edmilson, que lhe deram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o golaço de Pelé. A bola foi para o canto direito do gol.
Esta voz de Pedro Luiz Paulinello, uma das lendas da narração esportiva brasileira. Fiore Gigliotti, o locutor da torcida brasileira, em 1974, na vitória do Santos por 4 a 0 sobre o Palmeiras.
Para Danilo, peste a branca, sobrou para a perna nilda, para Pelé, fogo, cutucou, brasileira, bobeada de Celso na linha intermediária, ali começou a nascer o terceiro gol santista. Presta Fernandinho pela linha de fundo, poderia até chutar, acabou recuando sob medida para Pelé. O rei não teve nenhum trabalho diante do assustado Sérgio, toca a bola no canto direito do arco palmeirense. O tempo passa, 6 minutos, etapa final, Pelé, número 10.
Que saudade, que saudade. Na Copa de 1958, Edson Leite, outra fera, narrou o gol contra o País de Gales do então menino Pelé.
Salva agora milagrosamente a cidadela de Kelsey do País de Gales. Vai de sorte arremessar para o Brasil. Prepara-se de sorte, chama a Mazola para fora da área, arremessa para a Mazola, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arthur não marca, bola mandada agora por Põe, pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de sorte para a Mazola, repetindo o lance, Mazola de puxeta para o corpo de Diniz, de cabeça para Pelé, Pelé deu para o espetacular, de cabeça para o gol! Pelé dá uma meia puxeta, engana o seu adversário espetacularmente e rola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0.
Engana o seu adversário espetacularmente. Olha que cada termo interessante, né? Profundo conhecedor do futebol, Orlando Duarte, ele narrou os dois gols de Pelé com a camisa do Santos. Foi no dia 22 de setembro de 1974, quando o time santista empatou por 2-2 com o Guarani no Brinco de Ouro.
Gilson na brecha. Brecha Pelé, 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 gol! Gol, gol, gol! Pelé! O rei do futebol mundial. Gilberto, pelo Guarani. Corte de Zé Carlos. Zé Carlos. Zé Carlos. Cláudio Adão. Cláudio Adão. Tem Pelé ao seu lado. Cláudio Adão. A Pelé. Penetrando. Pelé. Pelé. Pênalti. Pênalti. 30 minutos. 30 segundos. Pelé para a bola. Pelé. Gol! 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 Aos 30 minutos. 40 segundos. Dois gols de Pelé.
Orlando Duarte foi um grande comentarista, né? Trabalhou em grandes emissoras de rádio, Bandeirantes, Rádio Jovem Pan, marcou época, é mais ou menos contemporâneo de Flávio Araújo, que vive hoje em Poços de Caldas, essas feras do rádio esportivo de mais antigamente.
Prado,
oi.
Só para situar, esses dois gols narrados pelo Orlando Duarte foram os últimos dois gols marcados por Pelé com a camisa do Santos.
Ah, perfeito.
Então veja que o futebol de Campinas está entrelaçado com a história do Pelé.
Sem dúvida, a Ponte Preta.
A última partida do Pelé foi contra a Ponte.
Isso.
E os últimos dois gols do Pelé com a camisa do Santos foram contra o Guarani.
Isso. Bom, agora algumas notas aqui.
Foi televisão.
Isso. Foi em televisão, Agora algumas notinhas aqui sobre Pelé, né? E depois vai sobrar um tempinho rapidinho para cada um fazer a sua consideração final. A Conmebol fará uma homenagem aos 80 anos de Pelé nesta sexta-feira, dia do aniversário do Rei do Futebol e também do sorteio de oitavas de final da Copa Libertadores e segunda fase da Copa Sul-Americana. A entidade que comanda o futebol sul-americano enviou nesta quinta uma réplica da Taça da Libertadores ao Brasil. O presente chegou à noite. Na sexta, Pelé será homenageado na Vila Belmiro durante o evento do sorteio. Hoje, portanto, a ser realizado na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Pelé foi campeão da Libertadores duas vezes pelo Santos em 62 e 63. No dia do aniversário do Pelé, hoje, é bom relembrar. Após pendurar as chuteiras, Pelé recebeu inúmeras condecorações. Reconhecendo sua carreira e legado, em 81, o jornal francês L'Equipe elegeu Pelé o atleta do século. Em 1998, a FIFA deu ao camisa 10 do Santos o título de melhor jogador do século XX. Além de 3 títulos mundiais em 4 Copas disputadas, Pelé também é o maior artilheiro da amarelinha, com 77 gols marcados em 92 jogos. Somente marcas inigualáveis, né? Praticamente impossíveis de serem alcançadas. Para comemorar o aniversário de Pelé, o Caioba Soccer Camp, promotor de eventos de futebol para crianças, resolveu homenagear o maior jogador de todos os tempos, recriando alguns de seus lances geniais. E para dar um toque ainda mais especial à iniciativa, o ensaio foi feito no solo sagrado da Vila Belmiro, em Santos. Todas as imagens são protagonizadas por modelos. Foram recriados 7 gols históricos da carreira do rei, marcados contra a Itália, Uruguai, Inglaterra e a então Tchecoslováquia na Copa de 70. O gol contra o País de Gales, na estreia da seleção brasileira na Copa de 58, o primeiro de Pelé em Copas. Um gol de bicicleta pelo Cosmos dos Estados Unidos e o histórico milésimo gol feito de pênalti diante do Vasco no Maracanã. Com 80 anos completos, Pelé ganhou uma exposição no Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu. A exposição Pelé 80, o Rei do Futebol, conta a história do maior atleta do século XX para gerações que não o viram atuar. O trabalho de curadoria é do cenógrafo Gringo Cardia. As montagens e animações de 444 imagens históricas cobrem todas as fases da vida de Pelé. A exposição reserva espaço para a trajetória brilhante com o Santos e a experiência com o New York Cosmos. A exposição vai até o dia 15 de abril de 2021, de quinta a domingo, das 13 às 18, com acesso exclusivamente de compra antecipada de ingresso e também o horário agendado em função do coronavírus. Bom, agora vamos começar então com os destaques finais de cada um dos nossos companheiros, falando de Pelé. Alberto, começa com você aí, 30 segundos, meu amigo.
Com a bola nos pés, se todos fossem iguais a você, Pelé, que maravilha seria o futebol. E a pergunta que eu fiz, e se não existisse Pelé? Dentro de campo, não existe Pelé. Olha como está o futebol do Brasil.
Sem dúvida. Meu caro J. Jorge, 30 segundos a você, meu querido.
Bom, eu acho que tudo que se podia falar de Pelé já foi dito. Só de ouvir as vozes desses monstros sagrados da crônica, narrando gols desse que foi o maior gênio do futebol mundial, me fez voltar no tempo, aquele futebol maravilhoso de gols, aquele futebol que não tinha garra-garra, que não tinha cera, não tinha chuteira colorida, não tinha cabelinho, não tinha nada disso. Futebol raiz, Pradão. E esse o Pelé praticou como ninguém.
Sem dúvida, hein? Daniel Lessa, 30 segundos para você, meu amigo, no final do programa.
Eu fico com a frase do Armando Nogueira. Se Pelé não tivesse nascido homem, teria nascido bola. Acho que bola, futebol, é sinônimo de Pelé. Pelé é o rei, inigualável, e não teremos mais nenhuma referência no futebol do tamanho de Pelé. Somente isso.
Sem dúvida. Bom, Alberto, eu vou agora pedir o detalhe final, né, do nosso Elias Aredes. Mas parabenizando a você, viu, Elias? Uma produção maravilhosa, viu? relembrou muita coisa aqui. Eu, aqui no estúdio, me emocionei também, mesmo fazendo as narrações aqui, interpretando os textos brilhantemente compostos por você, eu me emocionei. Então, parabéns, meu caro Elias, e rapidinho falando de Pelé para a gente fechar o programa, Elias.
Ah, eu não tenho o que dizer de Pelé. Eu posso aconselhar. Se alguém tem alguma dúvida, compre um DVD do Pelé Eterno, de Aníbal Massaíne. Tá tudo lá. Se alguém quer alguma prova, tem 400 gols do Pelé, de tudo quanto é jeito. E rapidamente, Prado, oitavas de final da Libertadores, Guarani do Paraguai e Grêmio, Independente Del Valle Nacional do Uruguai, Delfim e Palmeiras, Internacional de Porto Alegre e Boca Juniors, Racing e Flamengo, Libertad e Jorge Wilstermann, Atlético Paranaense, River Plate, LDU e Santos.
Muito bem, e portanto definida então a fase oitavas de final da Copa Libertadores, né? O mata-mata. Alberto, um grande abraço, quem está chegando contigo aí?
Hoje vamos apresentar a reprise do programa com o doutor José Martins, advogado trabalhista, falando de assuntos extremamente importantes. Daqui a pouquinho.
Grande abraço, Alberto. Outro. Até a próxima, viu? Ô, Lécio, um abração, meu querido.
Grande abraço a você. Flamengo e Inter, o caminho mais difícil da Libertadores. Palmeiras, o caminho mais fácil nesse novo sorteio. Grande abraço, bom final de semana.
Ô, Jota, tomara que o Delfim não defina o meu Palmeiras.
Não, pelo amor de Deus, é favoritaço, né? Outra pedreira aí, vai ser o Atlético Paranaense enfrentar o River Plate. Mas é isso aí, Pradão. Bom fim de semana pra você, um grande abraço, viu, Prado? Obrigado mais uma vez, viu?
Um abração a todos aí. Programa muito bacana, velho. Vem aí o nosso Alberto César e o Visão Geral. Agradeço ao Dreyer aqui nas mixagens, nos trabalhos técnicos, e também ao nosso Paulo Esmi, na Central Técnica, ele que vai assumir agora a mesa de som aqui da Brasil. Tchau, gente!
Apita o árbitro. É fim de programa. Brasil Esporte Clube.